Então vamos dar início aos nossos trabalhos. Nós agradecemos muito a vossa presença e estamos, como todas as horas, estamos a ouvir, digamos, entidades. Fizemos esta opção de uma introdução inicial, 10 minutos, sensivelmente. Depois, os diferentes grupos parlamentares colocarão as questões ou pedirão os esclarecimentos. E, no final, farão, digamos, a vossa apreciação e dirão o que entenderem sobre esta matéria. De modo que eu passava já a palavra ao José Carlos Gero, não é?
Exato.
Muito bem.
Ora, muito boa tarde. Eu sou José Carlos Ligeiro, sou vice-presidente da Confederação Portuguesa das Pequenas e Médias Empresas, das Micros, e desde já agradeço o convite para estar aqui presente, e estive a analisar, portanto, o processo e vi que é bastante longo, de 140 páginas, em que engloba bastantes assuntos, em que em 10 minutos acho que não ia conseguir transmitir aquilo que eu sinto, não é? Acho que aquilo que eu venho aqui importante é dar o sentimento em termos no terreno das pequenas empresas em aplicar estas medidas que podem ser aprovadas daqui deste dossiê. E uma das grandes dificuldades que a gente teve em termos das pequenas empresas foi em termos das dificuldades financeiras, em que primeiro foi perceber a antiga proposta, não é, do tabaco, em que percebemos que podíamos ter, desde que tivéssemos certas condições, podíamos ter essa lei. E então houve uma aquisição de motores, de exaustão, de espaços, para poder ter esses fumadores. Dando à dificuldade que estamos a ter em termos da crise, não é? Que estamos a passar na parte da restauração, para arranjar esse dinheiro, portanto tivemos que a maior parte dos proprietários de irem buscar dinheiro, portanto à banca, empréstimos. E aquilo que vemos é, de repente, num momento para o outro, haver esse retorno desse investimento a ir. Aquilo que pedimos é um bocado, por vezes, quando se faz uma lei, e era uma das coisas bastante positivas, é que esta lei é no terreno, é para ser aplicada pelas pequenas empresas, não é? que são 95% do tecido empresarial, e muitas das vezes estas leis chegam um pouco claras à pessoa que tem que aplicar esta lei. Não é? Acho que era bom lembrar um bocadinho que tem muito a ver. Por exemplo, só para dar uma ideia, eu tenho um restaurante e uma pastelaria e levantei-me hoje às 5:30 da manhã, tenho que estar a trabalhar no balcão a aviar, além de estar a gerir e a fazer as compras. Portanto, em termos das leis, tem que vir uma certa facilidade para poder saber a gente executar as leis, como é que as executamos. E ao ver, por vezes, os contornos da lei, parece pouco explícita as coisas, não é? Pouco claras. Também uma das grandes dificuldades que temos em termos do tabaco, não é? É a gente perceber que o tabaco faz mal, não é? A gente sabe perfeitamente que é uma causa que mata, como está descrito. Mas cada vez mais ver que o tabaco é uma adição, não é? E tem a ver muito com o problema de emoções e sentimentos das pessoas. E a gente, no dia-a-dia, a lidar com as pessoas, nota que, derivado à pouca esperança das pessoas, ou não terem trabalho, ou não terem dinheiro, a ansiedade aumenta e as pessoas cada vez fumam mais. Não é só o tabaco, também a bebida, também está muito, muito ligado uma coisa com a outra. E nota-se que, por vezes, há pessoas que fumam, não é? E essas pessoas têm que ter também uma certa dignidade para poderem fazer, não é? Porque não é por aplicarmos uma lei que eles vão deixar de fumar, vão continuar a fumar e ter as condições para o poderem fazer, não é? Sinto também que, em relação a estas emoções e sentimentos das pessoas, da tristeza que a gente nota, da falta de fé, de acreditar, que isso está muito influenciado, e em termos nossos, portanto, porque a gente tem que vender o tabaco, não é? É como se estivéssemos a vender uma droga às pessoas, não é? Para matar as pessoas. E que, portanto, temos para satisfazer o cliente, e depois, em termos de rendimento, a gente ouve que a tabaqueira ganha N dinheiro com o tabaco, e depois as nossas margens são bastante pequenas. Além de ter essa margem pequena, as máquinas que a gente tem em termos do tabaco são máquinas que são ligadas à eletricidade, aí o preço da eletricidade em termos do comércio, acho que devia ser uma das coisas também que salvaguardadas, porque é um bocado o IVA ter passado para 23% em termos do comércio, da restauração, veio dar cabo muito dos orçamentos das contabilidades. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto tudo? Que há tudo um ligamento em termos do dossiê. É muito complexo as coisas, não é só o preto no branco. Acho que uma das coisas que a gente percebe, e que estamos de acordo, claro que mata, claro que se as pessoas deixassem de fumar, tinham uma qualidade de vida muito melhor. Estou de acordo com isso tudo, mas depois, vendo no terreno, o dia-a-dia, vemos outras dificuldades. E foi um bocado tentar trazer essas dificuldades aqui, um bocadinho o darem um bocado o nosso sentimento em relação, portanto, a essas dificuldades. E, de momento, não tenho mais nada para comunicar, se houver alguma.
Muito obrigado. Senhora Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Cumprimento os representantes da CPPME aqui presentes e agradecer também a partilha das preocupações com-se neste setor e, de certa forma, as implicações que esta lei também, ou que esta proposta de lei, nunca digo da forma correta, mas que esta proposta de lei tem no setor, nomeadamente nas pequenas empresas, considerando inclusivamente o contexto geral em que vivemos. E que as empresas também têm vindo a sentir com as consequências da degradação das condições económicas e sociais do nosso país. Eu a única pergunta que vos queria fazer, e que também temos feito a outras entidades, é se consideram que o tempo que está previsto no regime transitório desta lei, tendo em conta inclusivamente essa referência que fez dos investimentos que muitas empresas fizeram na aquisição de equipamentos para corresponder ao quadro legal que está atualmente em vigor e que inclusivamente algumas delas que fez essa referência que pediram inclusivamente empréstimos à banca para poder fazer esses mesmos investimentos. O que eu queria perguntar era esses investimentos que foram feitos, quantos anos é que são precisos para que sejam amortizados? E se o regime transitório que está na lei, ou seja, que prevê a aplicação da proibição total a partir de 2020, se é adequado ou se é suficiente ou equilibrado do vosso ponto de vista ou se deveria ser mais alargado? Eram estas as duas questões que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar CDS-PP a vinda aqui à Assembleia da República. É sempre de louvar estas intervenções, na medida em que são, de facto, coadjuvantes aqui do processo legislativo e nos permitem tomar também melhores decisões acerca desta matéria. E, para além da questão que me pareceu ser a mais relevante que colocaram, que é dos investimentos efetuados, eu perguntava se existem ou têm conhecimento e quantos são estabelecimentos que permitam a entrada só a fumadores. Se têm conhecimento de algum estabelecimento desse tipo, só para fumadores mesmo.
Pequena nota introdutória, que é a seguinte. A exposição que foi feita foi rápida e sublinha aqui três aspectos. São os investimentos realizados e, portanto, naturalmente, o período de recuperação. Algumas dificuldades na interpretação da lei e, portanto, alguma instabilidade que penso que esta nova legislação vem causar. E também uma outra parte mais social, que é há uma preocupação com as pessoas que hoje, na opinião, acham que fumam mais e até bebem mais em função de um momento particular que vivem, que consideram que decorre de dificuldades que as pessoas têm tido nestes últimos tempos. E a última questão é relativa às máquinas dos cigarros e às margens de comercialização. No fundo, percebi eu que tudo isso é um bocadinho insuficiente para recuperar o investimento feito. É assim muito rapidamente, mas é o enquadramento que posso fazer.
Sr. Presidente, muito obrigada já agora pelo cuidado especial, mas eu estava a garantir quórum para começar ali outra comissão e, portanto, peço desculpa pelo atraso. Eu ainda vim aqui colocar as coisas antes, mas pronto. Eu queria cumprimentá-los antes de mais, agradecer terem vindo. E já agora queria perceber se algumas das dificuldades que apresentaram se insere nestas dificuldades de interpretação da lei, se algumas têm a ver especificamente com a obrigatoriedade ou não da manutenção dos registros de todo o circuito do tabaco, uma vez que normalmente os pequenos estabelecimentos também vendem tabaco e também há aqui uma obrigatoriedade de manutenção de todo, portanto, a manutenção, o artigo 13, a manutenção de todos os registros completos e dos extratos das transações, se tem a ver com isso, não sei, não ouvi se teria a ver com isso. Depois também perceber o que é que pensam sobre o regime das contraordenações que aqui está consagrado, em que medida é que as pequenas e as médias empresas sentem que este regime de contraordenação poderá ser equitativo. Depois colocar-lhes uma questão: todos os investimentos feitos em termos de salas de fumo, em termos de espaços que podem ser considerados como espaços permitidos para fumadores, tiveram que se compatibilizar face à lei de 2007. Portanto, não são de hoje nem são de ontem. De 2007 a 2020 vão 13 anos. Um valor médio estimado para os investimentos situa-se da amortização nos 8 anos. É evidente que todos os dias abrem novos estabelecimentos comerciais, mas como é que o setor... Repare, também esta alteração legislativa não é uma alteração legislativa por vontade do Governo, é por imposição da União Europeia, por força das diretivas a que estamos obrigados. E, portanto, eu pergunto como é que o setor normalmente olha para os prazos temporais que, não tendo conhecimento exato desta limitação, a proibição de fumar é uma coisa da qual se vem falando há muito e a Lei de 2007 já foi uma solução de compromisso face a outros países da União Europeia, uma solução no sentido de permitir mesmo viabilizar quer alguns estabelecimentos comerciais, quer alguns investimentos. E, portanto, eu pergunto, claro que não vão, nós vamos deixar de fumar um destes dias, é o grande objetivo, é se calhar fazer com que as pessoas deixem de fumar, ou de pelo menos haver espaços públicos onde possam fazer no sentido de permitir de algum modo salvaguardar a saúde pública. E eu pergunto-lhe como é que o setor, para as pequenas e para as microempresas, como é que olham para este desafio, porque também vão ter que o enfrentar, não é? Não vale a pena fazer de conta que ele não existe, apesar das dificuldades que possam ter em termos de investimento. Depois, relativamente às máquinas dos cigarros e às vendas de cigarro, eu queria lhes perguntar como é que acham que o controle da venda a menores de 18 anos se está a processar. Se está sem controle, se existe efetivamente controle, porque de um modo geral essas máquinas também estão nesses pequenos e médios estabelecimentos e portanto, como é que isso tem funcionado no sentido também de proteger os menores em questões de saúde? Pronto, e porque não ouvi o resto, permitia-me pedir-lhes desculpa mais uma vez e gostava de obter os vossos comentários para esta parte. Muito obrigada.
Pronto, eu acho que as perguntas que estão feitas também evitam que esteja a colocar mais. Portanto, passo a palavra.
Obrigado. E há aqui questões que são muito parecidas e uma em relação ao tempo, não é? O tempo do investimento e, como disse agora a doutora também, em termos da lei ter saído em 2007 E falando só um bocado de várias realidades no terreno, a lei saiu em 2007 e houve várias casas que aquilo que fizeram automaticamente foi proibir todas de fumar, porque não sabiam que motores é que eram precisos, não sabiam que espaço é que era necessário e, portanto, houve vários meses a tentar perceber a lei, perceber como é que se enquadrava, qual era o espaço que era necessário, que motores é que era necessário, quem é que estava a fazer essa fiscalização, quem é que podíamos perguntar para poder exercer esse trabalho. E então, os primeiros meses, até anos, o remédio foi proibido de fumar em todos os lados, até saber como é que se podia fazer. Um bocado com medo das multas, não é? Porque sabe-se logo que as multas são bastante grandes e dá dificuldade de ser logo, portanto, remediar em vez de se aventurar. Em termos do investimento, aquilo que eu posso dizer, em várias casas os investimentos são milhares de contos, de euros, porque são motores que são bastante caros e instalações que têm que se fazer novas, portanto, é um investimento bastante grande e que, portanto, em termos de rentabilidade, é muito a longo prazo, portanto, vão muito, muito pouco. Aquilo que se percebeu depois com a lei, com o que é que se podia fazer, foi aos poucos começar a enquadrar isso no terreno. E a maior parte dos sítios conseguem ter duas partes, uma para fumadores, outra para não, dando um espaço, portanto, para a opção e não se cruzando uma coisa com a outra. Existem locais só para fumar, só para fumadores. No terreno existem vários estabelecimentos só para fumadores, que a pessoa tem os símbolos, portanto, à porta e sabe automaticamente quando entra que é para fumadores. Em termos dos registros, não é? Em termos das pessoas, ver se são menores ou não são, há um cuidado bastante grande em termos das pessoas. Uma delas está logo fixada nas máquinas, que só a partir dos 18 anos. E em termos de realidade, aquilo que a gente se apercebe muitas vezes é haver pessoas com 18 anos que vão comprar o tabaco e quando saem do estabelecimento depois vendem às outras pessoas. É a realidade que existe. Não é por proibir que elas possam ir, portanto, é mais um aconchego, mas a realidade que acontece no terreno é exatamente haver, portanto, pessoas mais velhas com os 18 anos irem elas comprar o tabaco e depois ganharem dinheiro com isso a venderem aos outros que não podem ir lá comprar. Isso acontece não só com o tabaco, também acontece com a bebida. Em termos das pessoas que estão, cada vez maior é o cuidado, não é? E só para dar uma ideia, por exemplo, na parte da restauração, todos nós temos filhos, não é? E era uma das coisas que não gostávamos, é de ver os filhos a fumar, nem dar essa hipótese, não é? E então, quando existe qualquer dúvida em termos de identificação, pede-se identificação à pessoa. Apesar que a maior parte dos sítios ali, das zonas que eu trabalho mais, são zonas de bairros, pessoas que assíduas, que, portanto, que é diariamente, e vai-se conhecendo as pessoas, não é? Vai-se sabendo, portanto, que as pessoas têm. E agora não sei se há mais alguma pergunta que eu não respondi. Eu penso que em termos das multas, não é? Das contratações, aquilo que eu sinto, das coimas, aquilo que eu sinto é que a maior parte das casas, se tiverem, portanto, uma coima aplicada, automaticamente vão fechar a porta, porque não têm condições de pagamento, não é? Eu sinto que isto, em termos, devia ser conforme o negócio, conforme cada firma, não é? Tem o seu van, não é? Tem o van anual de vendas. E era conforme o negócio, assim devia ser aplicada a multa, não é? Porque, só para dar ideia, se for uma grande superfície é milhares de euros, se for uma pequena superfície é muito menos, não é? E em termos de aplicação é tudo igual, não é? E penso que as coisas deviam ser mais distribuídas, não é? Conforme a realidade. Não só em termos de multas, como até em termos de IRC, em termos de pagamento especial por conta. Portanto, acho que devia também ser abrangido, portanto, e é um dos lemas da Convenção, porque temos vários assuntos em várias matérias, uma delas é essa. era analisar, portanto, caso por caso, porque não são todos iguais, não é?
Muito bem, não sei se tem mais alguma questão para colocar. Não há mais nenhuma questão para colocar, não sei se deseja dar uma nota final.
Só a nota final é agradecer mais uma vez por a nossa oportunidade de vir aqui transmitir, porque no terreno temos centenas de sócios e de associações que estão interligadas com a gente. E este é um espaço de virmos aqui dar a palavra deles, não é? É de poder, e por isso, uma vez mais, agradecer.
Quantos sócios é que têm?
Neste momento, assim, de cor, não consigo dizer. Sei que são bastantes. Não temos só sócios individuais, como temos associações e coletividades.
Sim.
Em Cabrejo, um leque muito grande.
Sim, mas não tem ideia sobre o número de
gerais, não.
Não. Pronto. Muito obrigado, nós agradecemos muito terem vindo e o contributo que nos deram com a vossa opinião e depois estaremos sempre à disposição se houver mais algum esclarecimento a fazer. E mais uma vez, obrigado.
Obrigado, nós.